Que privilégio participar deste culto com você nesta manhã. Eu sou o Keine, sou o pastor, diretor de missões da Convenção Batista Paranaense e vim aqui para compartilhar uma palavra com o seu coração. Preparar uma campanha de missões não é algo fácil. Em agosto do ano passado, nós escolhemos um tema, planejamos toda a campanha, ao longo deste tempo planejamos vários materiais, várias ações. Em março, a pandemia chega até nós, e aí no meu coração, quero abrir meu coração para você, veio incertezas, aflições, medos, porque a pandemia chegou no momento mais importante de missões estaduais, que é o tempo de preparo, o tempo de promoção missionária. E nessas angústias que eu tive no meu coração, eu busquei muito ao Senhor, pedindo a Ele uma direção, pedindo a Ele respostas, pedindo a Ele que falasse ao meu coração se estávamos no caminho certo. Então Deus ministrou na minha vida. A música sempre me ajuda a me aproximar do Senhor, e aquele cântico Doce Nome veio à minha memória e ao meu coração. Quando diz, só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Eu entendi ali qual a direção que precisávamos tomar para este tempo. Eu entendi o que eu precisava, mas também o que a Igreja de Cristo precisava neste momento. E surgiu então um novo tema, em março. E o tema que surgiu foi esse, que está projetado para o irmão: Jesus, esperança que transforma. Porque eu entendi, querido irmão, que nesses momentos de altos e baixos que todos nós estamos passando, eu entendi que Deus queria usar a minha vida para revelar a sua glória ao mundo. Deus quer usar a vida da Igreja para revelar a sua glória ao mundo. E um texto bíblico que me ajuda a entender tudo isso é Mateus, no capítulo 9, de 35 a 38, que diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie mais trabalhadores para a sua Seara. Queridos irmãos, eu aprendo algumas coisas neste texto e penso que elas são aplicáveis para o nosso coração. E a primeira lição que eu aprendo nesse texto é que Jesus é a esperança que transforma dificuldades em oportunidades. A Bíblia diz que Jesus passava por todas as cidades e povoados. E ele passava por essas cidades e povoados ensinando acerca do reino de Deus, pregando as boas novas, curando todo tipo de enfermidades e doenças. Sabemos que os meios de comunicação dos tempos de Jesus não eram os mesmos que existem hoje. Por exemplo, nos tempos de Jesus, não tinha um microfone como esse que eu estou segurando. Não tinha TV, não tinha rádio, não tinha o celular, não tinha internet, não tinha as redes sociais tão usadas neste tempo. Mas o que eu observo é que os resultados eram surpreendentes. O ensino de Jesus era transformador. A pregação de Jesus era contagiante. E havia cura, cura para a alma, cura para o corpo. Há cerca de 90 dias atrás, a pandemia chegou até nós, nos pegando de surpresa, e estamos sendo desafiados diariamente ao que está sendo chamado de um novo normal. Muitos dizem que Muita coisa do que está acontecendo neste momento, ela vai perpetuar. E nós precisamos aprender a lidar com isso tudo. Mas eu vejo, queridos irmãos, uma porta extraordinária aberta para a igreja de Jesus. Nós podemos, neste tempo, ir mais longe, ir mais rápido, ir com mais eficácia ao encontro das multidões que estão aflitas e desamparadas, exaustas, cansadas. O capítulo 9 de Mateus, como eu disse, nós vemos Jesus percorrendo todas as cidades e aldeias de Israel. Mas no capítulo 10, acontece algo muito interessante. O Senhor Jesus escolhe os seus 12 discípulos e os envia para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E Jesus deixa uma mensagem muito clara: vocês indo, pregai dizendo, é chegado o reino de Deus. Esta é a mensagem da igreja. Mesmo em tempo de dificuldades como esse que estamos vivendo, mesmo em tempo de aflição e angústia, mesmo em tempo de incertezas, o Senhor Jesus fala para a sua igreja, ide, pregai e diga que é chegado o reino de Deus. Nós vemos nesse texto alguns detalhes interessantes. Vemos as multidões, a seara grande, os poucos trabalhadores. E esse é o espírito que Jesus queria plantar no coração dos seus discípulos e da sua igreja nos tempos atuais. Mesmo em contexto de dificuldade como esse que vivemos, a igreja precisa ir, pregar que é chegado o reino de Deus. Esse é o espírito que Deus espera da sua igreja. Que ela vá, mesmo em tempos de lutas, ela vá à frente com uma mensagem. Eu aprendo, irmãos, então, com isso, que a igreja precisa de três coisas no tempo de hoje. Ela precisa ser corajosa, ela precisa ser trabalhadora e ela precisa ser enviadora. Três verdades para o tempo de luta que o Senhor Jesus espera da sua igreja. Corajosa, por quê? Porque ela não pode parar em sua missão. Trabalhadora, porque ela não pode se acomodar diante das dificuldades, ela não pode ser reativa, ela precisa ser proativa, ela precisa ir à frente, rompendo em fé. E enviadora, porque ela vive movida pela fé na provisão do provedor de todas as coisas, que é o nosso Deus. Então, mesmo em tempos difíceis, a igreja do Senhor não pode parar, porque diante dela existem inúmeras possibilidades e oportunidades. Jesus é a esperança que transforma todas as coisas. Eu aprendo, em segundo lugar, que Jesus é a esperança que transforma a multidão necessitada. O texto diz que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Jesus, o Mestre, nos deu o exemplo. Ele viu as multidões, ele viu pessoas, ele viu gente. O Senhor Jesus viu corações, ele viu vidas. Então, se ele é o exemplo, a igreja dele precisa seguir os seus passos. O nosso papel nisso tudo é olhar as pessoas com o olhar de Cristo. Um olhar amoroso, provedor, independente de condições, de classes, de crenças, de históricos. Nós precisamos olhar as multidões com o olhar de Jesus. O texto diz que a multidão estava aflita e desamparada. A multidão que Jesus viu era formada de pessoas desejosas do seu olhar. Queridos, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 João, no capítulo 5, 19. E o pecado, ele gera dor, sofrimento a toda a humanidade. alguns efeitos do pecado, a fome, a guerra, as pestes como essa que estamos vivendo, a depressão, a confusão, suicídio, exploração, são alguns efeitos de larga escala produzidos pelo pecado na vida humana. Mas também em 1 João, no capítulo 3, o verso 9, diz que foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Muitos paranaenses estão perdidos neste tempo, estão sem rumo, estão cansados, estão aflitos e expostos a várias situações, mergulhados em sofrimentos e clamam por ajuda no íntimo do seu coração. A igreja do Senhor, nós precisamos ver essas multidões, precisamos ver com o olhar de Jesus, o olhar de compaixão, um olhar gracioso, mas não somente ver. O desafio do Senhor Jesus para nós é que possamos pastorear essas pessoas, essas multidões, cuidar dessas pessoas, dessas ovelhas que estão sem pastor. Aconteceu algo muito interessante em um dos nossos projetos de missões estaduais. Lá na Cristolândia, nós temos um missionário chamado Nilson, e ele estava ministrando um estudo, e ele perguntou então aos acolhidos que estavam ali com ele, o que é graça para você? E um acolhido chamado Marcos, um jovem que há pouco tempo estava nas ruas, vivendo nas ruas da nossa capital, e foi levado para a Cristolândia, está lá sendo cuidado, sendo transformado dia a dia. Jesus tem feito uma obra na vida do Marcos, e Marcos respondeu o seguinte para o missionário Nilson: graça é ter uma escova de dentes, graça é poder usar papel higiênico, graça é ter um cobertor para a noite fria, graça é ter uma cama para dormir, graça é poder acordar sem apanhar na rua, graça é poder ver um sorriso no rosto das pessoas, graça é ouvir um bom dia. Meus irmãos, as multidões estão aflitas e exaustas. Nós somos a resposta do Senhor para ver essas multidões, mas acima de tudo, cuidar dessas pessoas, cuidar dessas ovelhas sem pastor, porque Jesus é a esperança que transforma as multidões necessitadas, aqueles que estão nas ruas da nossa capital, do nosso estado, aqueles que estão aprisionados no vício das drogas, mas aqueles também que estão nos belos prédios, mas que estão desesperados, que estão aflitos, daqueles que têm um recurso material, mas que se sentem vazios. A Igreja de Cristo Jesus é a resposta para todas as multidões do estado do Paraná. Mas eu aprendo também nesse texto uma terceira verdade. Jesus é a esperança que transforma o pouco em muito. Esse é o nosso Deus. Mateus, no capítulo 9, registra 6 milagres do Senhor Jesus. 6 milagres. Começa com a cura de um paralítico em Cafarnaum. Depois, o milagre da conversão de Mateus, que era um homem que era coletor de impostos, mas que Jesus o chama e ele então se rende, um milagre na alma. Nós vemos ali a cura de uma mulher com fluxo de sangue, que havia muitos anos que ela tinha esse fluxo contínuo de sangue, e ao tocar na orla de Jesus, na orla das vestes de Jesus, ela é curada. Nós vemos a ressurreição de uma menina de 12 anos de idade, que estava morta, e Jesus a ressuscita. Vemos ainda no capítulo 9 a cura de 2 cegos e de 1 mudo. E foi, irmãos, neste contexto que Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Aqui, passa uma sensação de que o Senhor Jesus estava cansado de tanto trabalho que ele tinha feito. E aí, no final de tanto trabalho, ele contempla aquela grande multidão. Multidões, o texto diz assim, muitas pessoas, e ele fala para os seus discípulos, olha, nós precisamos de mais trabalhadores. Nós precisamos de mais pessoas envolvidas. Nós precisamos de mais pessoas compromissadas com essa obra. Os desafios do Paraná, os desafios missionários são grandes, irmãos. São enormes. No Paraná, mais de 200 cidades sem trabalho batista. 232 cidades, precisamente. Em algumas dessas cidades não há um encontro evangélico. E nós precisamos alcançar todas elas. São quase 8 milhões de paranaenses que ainda não se renderam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. E esse texto mostra que, de fato, o campo de atuação é muito grande, mas os trabalhadores são muito poucos. Mas Jesus, a esperança que transforma, ele tem poder de pegar o pouco e, através deste pouco, através da vida de pessoas limitadas, como nós, transformar isso em grandes resultados. Há cerca de 30 dias atrás, eu pedi um relatório a cada missionário de missões estaduais. Hoje nós temos 56 missionários no quadro estadual. E o relatório tinha 10 perguntas, onde eu perguntava ali sobre a atuação deles durante o tempo de isolamento social. Interessante é que muitos missionários me mandaram esse relatório, mas alguns ficaram constrangidos em falar dos números da sua atuação. Alguns ficaram preocupados pensando, eu trabalhei muito pouco, os templos estavam fechados, muitos não têm tanta estrutura para a transmissão de um culto, mas eu consegui tirar de todos eles a resposta para essas 10 perguntas, e eu falei bem ao coração deles numa reunião online que tivemos, e falei, não se preocupe com os resultados que vocês vão me passar. Não pense que eles são poucos, porque quando somarmos isso tudo, nós vamos ver o quanto Deus agiu através das nossas vidas. E a resposta, ela vai ser projetada aí para você. Os missionários transmitiram 592 cultos em 60 dias de isolamento social. E olha aqui, muitos não têm uma estrutura mínima para a transmissão de culto, mas eles conseguiram, se esforçaram e transmitiram 592 cultos. Tiveram nesses cultos 22.656 pessoas que participaram desses cultos. Vários testemunhos eu tenho para contar para os irmãos, mas vou falar do missionário Arley Carvalho, lá de Capitão Leônidas Marques, que alcançava 50 pessoas no seu culto presencial e pela internet ele estava alcançando 500 pessoas. Tem um outro missionário que tinha também mais ou menos 50, 60 pessoas no seu culto e está alcançando semanalmente mais de 1.500 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Outros encontros realizados, como os pequenos grupos, cultos de jovens, 505 encontros. Cestas básicas entregues. 1.618 cestas básicas que foram entregues pelo seu missionário. Refeições, alimentos arrecadados, 7.088 quilos, mais de 7 toneladas de alimentos que os missionários arrecadaram e transformaram em refeições e cestas para serem doadas. Refeições servidas, 5.546 máscaras doadas, mais de 5 mil máscaras doadas. Atendimento online, pastoral, mais de 1.700 kits de higiene, 556 kits entregues. E aqui, irmãos, o que mais alegra o nosso coração, porque esse é o nosso objetivo, em 60 dias de isolamento social, eles conseguiram registrar 158 pessoas que entregaram a sua vida para Jesus ou que voltaram ao caminho de Cristo Jesus. 158 pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque os missionários estão ali usando o pouco que eles têm para alcançar multidões. O texto fala, meus irmãos, que faltam trabalhadores. E eu quero que você imagine comigo, nesse momento, algumas situações. Nós somos 50 mil batistas no estado do Paraná. Imagine 50 mil joelhos dobrados, clamando pela salvação do nosso povo. Corações quebrantados, pessoas que choram diante do Senhor e pedem a salvação dos seus familiares, dos seus vizinhos, das pessoas da sua rua, do seu condomínio, do seu bairro, da sua cidade, clamando pelos 8 milhões que ainda não conhecem a Jesus. Imagine comigo, cada crente batista compromissado a fazer mais um discípulo, a ter um relacionamento intencional com uma pessoa sem igreja, investir na vida dessa pessoa, todos compromissados para que mais um seja alcançado para a obra de Jesus, para o reino de Deus e seja salvo. Imagine cada igreja batista do estado do Paraná. Nós somos hoje 400 trabalhos batistas entre igrejas e congregações. Imagine todas elas compromissadas na plantação de uma nova igreja. Plantar uma nova igreja na mesma cidade que ela está ou numa cidade próxima, plantando uma nova igreja. Imagine 50 mil batistas investindo financeiramente na obra missionária estadual, investindo R$30 por mês, pelo menos, na adoção missionária. Imagine todos envolvidos. Irmãos, a gente poderia avançar na contratação de mais missionários. Avançar no sudoeste do Paraná, por exemplo, 600 mil pessoas naquela região, e são poucos batistas. Nós poderíamos alcançar todas as cidades. Irmãos, existe um vírus espiritual que causa morte eterna. E para esse vírus, nós temos já a vacina. A música de missões estaduais que nós estamos usando para a campanha diz: há tanto para fazer no mundo ao meu redor, e a cura para a alma vive em mim. Nós já temos a vacina em nós, que é Cristo Jesus, o Salvador, que cura a alma, que cura o coração e que dá uma nova esperança, uma esperança transformadora. Se para esse vírus a vacina ainda não foi descoberta, para nós ela já foi. Ela já foi a vacina contra a morte espiritual. Oremos para que a vacina do vírus aconteça, mas que nós, Igreja do Senhor, possamos assumir a nossa responsabilidade com o pouco que temos nas mãos, como aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos, nós multiplicarmos para todos esse anúncio de que Jesus cura, liberta e transforma, que Jesus é a esperança que transforma. Quando eu imagino essas ações, eu me lembro da visão de João em Apocalipse. Apocalipse capítulo 7, verso 9 e 10. Diz assim: João, quando ele preso na ilha de Patmos, quando ele no final da sua vida, Deus revela a ele o fim de todas as coisas. Em determinado momento, ele registra isso aqui: depois disso, olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Ele teve a visão do final. Ele conseguiu enxergar as multidões de todos os lugares em pé. Isso significava que eles não estavam mais prostrados, derrotados, mas estavam em pé. Eles estavam com vestes brancas, segurando palmas, que significa o símbolo da vitória. Mas quando eu vejo esse texto, irmãos, eu imagino que para enxergarmos esta multidão no céu, nós precisamos enxergar as multidões que estão perdidas e exaustas ao nosso redor. enxergar os 8 milhões de paranaenses que ainda não confessaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Alcançar as pessoas que estão próximas da gente. Essa é a nossa missão. E eu concluo essa reflexão com você, dizendo o seguinte: qual vai ser a sua resposta para o Senhor da Seara? Eu quero terminar com uma ilustração. O missionário estava pregando entre os índios, e ele estava falando de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E quando ele terminou de pregar, muitas pessoas ali, índios, se renderam a Cristo, porque eles entenderam aquela mensagem. Eles entenderam aquela mensagem e eles entregaram as suas vidas. Tinha um índiozinho que ele estava tão feliz de ouvir aquilo, que ele queria dar algo a mais para Deus. Então ele correu lá na sua tenda e pegou a cuia que ele usava. E ele então chegou para o missionário e falou: eu quero dar isso aqui em Deus em troca do grande amor que ele tem por mim. E aí o missionário olhou para ele, sério, e falou: isso não serve. O índiozinho voltou à sua tenda. E ele então pegou algo de mais valor ainda que ele tinha, que era o seu arco e flechas. Era um instrumento que ele usava para caçar, para se defender no meio da mata. E ele chega então até o missionário e fala: missionário, eu quero dar meu arco e flecha como resposta ao amor de Deus. E o missionário, mais uma vez sério, olhou para ele e falou: isso não serve. Ele então começou a ficar desesperado. Ele volta à sua tenda e ele pega o seu cachorro, amarra uma cordinha no pescoço do seu cachorro e leva até o missionário. Era o melhor amigo do índiozinho, era o seu cachorro. Era aquele que alertava dos perigos lá na mata quando ele estava no meio de uma caçada. E ele então chega até o missionário e fala: eu quero dar o meu cachorro para o Senhor em prova do grande amor que ele tem por mim. E o missionário, mais uma vez, sem dar muita confiança para ele, disse: isso não serve. O índiozinho então começou a chorar. Ele ficou desesperado. Ele se ajoelhou e começou então a chorar diante do missionário, falando: missionário, o que eu posso dar então a Deus? Se Deus não quer essas coisas, o que eu posso dar ao Senhor? E aí o missionário, neste momento, com um olhar de carinho, com um sorriso, disse àquele índiozinho: isso serve. É isso que Deus quer. Deus quer a sua vida. Deus quer as suas lágrimas. Deus quer o seu coração. Deus quer toda a sua vida. É isso que Deus espera de você e de mim. Deus quer a sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. E eu não sei qual a decisão que o Espírito Santo te fez tomar neste momento. Se é a decisão de se tornar um intercessor da obra missionária. Se é a decisão de adotar um missionário. Se é a decisão de aceitar a sua vocação, porque você é um missionário. Eu não sei qual é a sua decisão. Mas você pode fazer contato conosco ali pelo número de WhatsApp que está projetado para você. E dizer a sua decisão. Talvez haja pessoas nos vendo neste momento que querem tomar uma decisão por Cristo. Jesus quer você, Ele te ama. Talvez haja pessoas que querem voltar ao caminho do Senhor. Você vai mandar uma mensagem para a gente dizer bem assim: eu quero voltar ao caminho do Senhor. Hoje eu entreguei a minha vida ao Senhor. Eu quero adotar um missionário. Eu quero ser o intercessor da obra. Eu quero plantar uma igreja nessas mais de 200 cidades sem trabalho batista. Você vai tomar uma decisão. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer. Te agradecer porque o Senhor é aquele que chega com a palavra no coração. Eu te louvo, Senhor Deus, porque milhares de pessoas estão nos ouvindo neste momento, participando deste culto, celebrando o teu nome. E eu te peço, Deus, que a decisão que está no coração dessa pessoa, que ela, Deus, dê mais um passo e mais um passo a entrar em contato conosco e dizer a decisão que tomou. Abençoa, Senhor Deus, esta casa que está agora recebendo este culto de louvor ao Senhor. Abençoa, Senhor Deus, esta casa. Transforma, cura esta casa. Nos desperte, Senhor Deus, para que possamos levar a Tua palavra a todos que ainda não conhecem. É o que nós te pedimos. em nome de Jesus. Amém.